Senadores apoiam decisão do governo de destinar metade do dinheiro do Fundo Social do Pré-Sal para a educação.
Randolfo Rodrigues reclama que o Brasil tem as passagens aéreas mais caras do mundo.
E Senado comemora o centenário de Luiz Gonzaga, o rei do Baião.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. A decisão do governo de editar medida provisória destinando metade do dinheiro do Fundo Social do Pré-Sal para a Educação agrada aos senadores.
Inácio Arruda, do PCdoB cearense, lembrou que em 2010 o Congresso Nacional incluiu essa exigência na lei que criou o fundo, mas isso foi vetado à época pelo então presidente Lula.
Para Inácio Arruda, é importante que a presidente Dilma Rousseff esteja revendo essa decisão. Mas ele advertiu que não apenas a parcela dos estados e municípios deve ser destinada à educação.
E eu requeiro os royalties do pré-sal dos municípios, dos estados e da União Federal. A União não pode dizer que Fortaleza destine os recursos dos royalties para a educação, que o estado do Ceará, que recebe pouco, destine para a educação e ela fica fora. Isso não é correto. Por isso, eu pleiteio que a gente faça uma destinação integral.
Também o senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, elogiou a decisão, mas disse esperar que esse dinheiro seja um complemento ao que o governo já investe em educação.
Para Cristóvão Buarque, se as riquezas já extraídas de nosso subsolo tivessem sido investidas em inovação, ciência, educação e tecnologia, o Brasil seria hoje um dos países mais desenvolvidos do mundo e teria uma população com alto padrão de vida.
A decisão parece ter sido tomada corretamente. O caminho é que talvez não seja ainda o mais favorável. Gostaria muito, como brasileiro, de ver que o Brasil tomou a decisão séria agora de não desbaratar, de não desperdiçar, de não jogar fora esse novo ouro que a natureza nos deu, que são recursos do pré-sal.
O senador Randolfo Rodrigues, do PSOL do Amapá, reclamou do alto custo das passagens aéreas no Brasil.
Ele disse que uma viagem de Brasília para algumas capitais nordestinas pode sair por até R$5.000 e que o preço sobe para até R$6.000 se a pessoa for para Macapá, capital amapaense.
Segundo Randolfo Rodrigues, o Brasil tem hoje menos aeroportos funcionando do que nos anos 60. E o pior, apenas duas empresas dominam o mercado e por isso cobram tarifas abusivas.
Temos uma total ausência de política de aviação civil. E quando novas empresas tentam se colocar no mercado, nós vemos a ANAC envolta em escândalos de corrupção, sem autoridade moral nenhuma de regular os excessos do mercado, e quem padece e paga por isso é o cidadão brasileiro, que tem que pagar as mais altas tarifas de transporte aéreo que existe no mundo.
Já a senadora Ângela Portela, do PT de Roraima, acredita que alguns abusos cometidos por empresas aéreas vão acabar se virar lei um projeto dela aprovado há poucos dias pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado.
Ângela Portela explicou que o projeto pune a companhia que explorar um trecho aéreo apenas para eliminar a concorrência.
E determina que a empresa que desistir de explorar algum trecho deverá comunicar isso à Agência Nacional de Aviação Civil com pelo menos 3 meses de antecedência para evitar prejuízos aos passageiros.
Propomos ainda que o cancelamento de voos seja punido mediante pagamento ao passageiro de multa do valor equivalente ao da tarifa cheia cobrada pela empresa aérea, acrescido de reembolso do valor pago na aquisição do bilhete. A aviação civil tem prestado um grande serviço ao país, mas é preciso que o mercado seja adequadamente regulado, para que os interesses dos passageiros não sejam deixados em segundo plano.
O senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, disse que a presidente Dilma Rousseff entra na segunda metade do seu mandato com uma perspectiva de final de governo ruim no setor econômico.
Segundo o senador, isso fica evidente com o crescimento de apenas 0,6% da economia no terceiro trimestre e com a tendência de fechar o ano no máximo em cerca de 1%.
Para Aloysio Nunes Ferreira, esse cenário é reflexo do baixo investimento em infraestrutura, desonerações em setores que não precisam de estímulos, gastos públicos elevados e nomeação de pessoal incapacitado para cargos importantes no governo.
O episódio Rosemary mostra que não apenas as agências reguladoras estão a serviço de partidos, de grupos políticos, mas a serviço não sei bem do quê. Quando essa senhora, que não tem a menor qualificação para dirigir o escritório da Presidência da República em São Paulo, nomeia, por sua influência junto ao ex-presidente Lula, um diretor da Agência Nacional da Aviação Civil e um diretor da Agência Nacional de Águas para fazer negócios.
E o líder do PSDB, senador Álvaro Dias, não descartou a possibilidade de criação de uma CPI mista para o Congresso investigar as autoridades presas ou indiciadas pela Polícia Federal na Operação Porto Seguro.
Segundo Álvaro Dias, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, precisa explicar por que essa operação não foi executada durante a campanha eleitoral e por que não houve quebra do sigilo telefônico de Rosemary Noronha, que chefiava o gabinete da Presidência da República em São Paulo.
As primeiras informações vindas da Operação Porto Seguro deixam inúmeras perguntas no ar. Quais eram as atribuições dessa senhora na representação da presidência em São Paulo? Que papel cumpria nas dezenas de viagens internacionais que fez com o presidente da República? Por que ganhou passaporte diplomático? E o que mais assusta é a sua proximidade com o poder.
Senador João Capiberibe, do PSB do Amapá, defendeu a aprovação da proposta que cria o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Segurança Pública.
A proposta destina ao fundo parte do dinheiro dos impostos incidentes sobre armas e material bélico. Também parte do ISS pago pelas empresas de segurança privadas e 3% do lucro líquido dos bancos.
João Capiberibe alega que o país precisa desses recursos para oferecer maior proteção às fronteiras secas e combater a entrada de armas e o aumento da violência.
Nós queremos sim garantir a segurança daqueles que vivem na nossa cidade, não só nas cidades também, porque a violência está no campo instalada, isso já é de muitos e muitos séculos, não é?
Já o senador Cacildo Maldaner, do PMDB catarinense, alertou que mudanças no sistema penitenciário podem ajudar na luta contra a violência no Brasil.
Ele contou que as prisões brasileiras têm 306 mil vagas, mas no final de 2011 abrigavam mais de 500 mil presidiários.
Para mudar esse quadro, Cacildo Maldaner acha que a construção de pequenos presídios é uma boa solução. Ele afirma que os grandes complexos prisionais exigem altos custos, facilitam a formação de grupos criminosos e mantêm os condenados longe de suas famílias.
Seria interessante que, em cada comarca, pudesse ter uma pequena unidade prisional, possibilitando a aplicação mais eficiente de políticas educativas e reintegradoras. Claro, ressalvado casos especiais. E, sem dúvida, algumas pessoas, quando saem dali, não vão sair profissionais do crime. Muitas vezes entram ali por pequenas coisas, vão pagar por isso, mas tem que sair ressocializado.
O Senado fez hoje uma sessão especial para comemorar o centenário de nascimento do cantor e compositor Luiz Gonzaga.
Gonzagão popularizou a música nordestina e consagrou o baião como gênero musical brasileiro, como explica o repórter Jorge Cardim.
Quando olhei a terra ardendo, com a fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação?
Luiz Gonzaga nasceu no dia 13 de dezembro de 1912, em Exu, no interior de Pernambuco, e foi responsável por popularizar e consagrar o baião em todo o país. O artista gravou 667 músicas em mais de 200 discos. Neles, cantou as alegrias e dificuldades do povo brasileiro, como em Asa Branca, a canção emblemática de sua carreira e considerada o hino do Nordeste brasileiro. O autor do pedido para homenagem, senador Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará, lembrou que Gonzagão se manteve fiel às suas origens e inspirou compositores de diferentes gerações.
Um homem que chamamos de rei. Rei de primeira grandeza da arte que a nossa nação produz. Luiz Gonzaga do Nascimento, o rei do baião. Esse que é o principal gênero de música, é o ritmo do Nordeste, do sertão, do interior do Brasil.
Em outubro deste ano, foi lançado o filme Gonzaga, de pai para filho, que conta a trajetória do músico e sua conturbada relação com o filho Gonzaguinha, cantor e compositor de sucesso nos anos 70 e 80.
Jornal do Senado. Apresentação Rita Zumba e Osório Anquises. Áudio Eliseu Caires.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.